Abre a sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo, não é o capítulo 15. Quem é daqui sabe que eu amo Lucas capítulo 15. Mas nós vamos ver outra parábola de Jesus, está lá em Lucas no capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim, Lucas 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Fala comigo, orar sempre e nunca desanimar. Gente, eu vou dar outra oportunidade para você. Diz assim, nunca desanimar. Glória a Deus. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais a me importunar. Essa parábola ela é muito conhecida por nós. Muitos de nós sabemos a história da viúva, a história do juiz injusto e como essa mulher conseguiu arrancar uma decisão das mãos desse homem depois dela insistir, depois dela persistir, depois dela todo dia ir lá e pedir para ele fazer justiça no caso dela contra o seu adversário. E muitos de nós, a gente olha para essa parábola e a gente acaba muitas vezes acreditando, crendo que a nossa relação com o nosso Deus é exatamente como é essa relação dessa viúva com esse juiz injusto. A Bíblia diz que Jesus ele estava ensinando essa parábola para os discípulos exatamente para isso, para que eles pudessem orar sempre e nunca desanimar. E muitas vezes nós não estamos tendo essa vida de oração sempre. E muitas vezes nós não estamos animados porque a gente se enxerga como essa viúva e enxerga o nosso Deus como se ele fosse esse juiz injusto. Mas hoje eu quero mostrar para você que na verdade Jesus está dizendo, por meio dessa parábola, por meio dessa história, que eu e você, nós somos muito diferentes dessa viúva e que o nosso Deus, ele é extremamente diferente desse juiz. Eu quero te provar isso, eu quero te provar a gente aprofundando nessa parábola, a gente aprofundando nesses personagens. E o primeiro personagem que eu vejo aqui nessa parábola, e se você está anotando hoje, o título dessa mensagem acabou de aparecer aí para você no telão, é Deus é bom. Porque essa parábola é a parábola do juiz injusto, mas o nosso Deus é um Deus bom. E o primeiro personagem que tem nessa parábola que eu quero aprofundar com você hoje é exatamente a pessoa da viúva. Se você está anotando, anota aí. A viúva desesperada é o primeiro assunto que nós vamos aprofundar hoje na nossa mensagem. Porque uma viúva no tempo de Jesus era alguém totalmente desamparado. Uma viúva no tempo de Jesus era uma pessoa sem propriedade, era uma pessoa sem status social, era uma pessoa colocada à margem da sociedade. A lei no tempo de Jesus, a lei diz que uma viúva, se ela não tivesse um homem para que ela pudesse se apegar a ele, ela não tinha nada. Vou dar um exemplo para você. Se você tinha um casal, um homem ou uma mulher, e aí esse homem ele tinha bens, ele tinha propriedades, ele tinha fazendas, ele tinha bezerros, ele tinha colheitas, ele tinha ovelhas, ele tinha casas, ele tinha imóveis, vamos lá, tinha dinheiro. Quando ele morria e ele tivesse deixado apenas a esposa dele, os bens dele não iam para ela, os bens dele só iriam para alguém se ele tivesse um filho homem. Aí se ele tivesse um filho homem, esse filho homem, ele herdaria os bens do pai e esse menino, ele tinha a obrigação de cuidar da mãe dele. Se esse homem morresse, não tivesse deixado filhos homens, essa mulher, ela tinha que se casar com o irmão desse esposo que faleceu para que esse irmão, então, herdando os bens do irmão, ele pudesse cuidar dessa viúva. Então você imagina qual era a situação de uma viúva nesse tempo. Qual era a situação de uma viúva nessa ocasião, enquanto Jesus estava contando essa parábola. Ele estava dizendo assim, olha, naquela cidade havia uma viúva, e quando as pessoas entendiam o que era viúva, sabiam que era viúva, eles viam, era alguém totalmente desamparado à margem, que ninguém considerava, que não tinha bem nenhum, não tinha propriedade nenhuma, não tinha ninguém que cuidasse dela, a comunidade tinha que cuidar dela para ela poder ter, sabe, uma perspectiva, uma esperança de cuidado, de futuro. Jesus está dizendo, essa mulher que não tinha herança, que não tinha ninguém por ela, e o pior, nessa parábola de Jesus, essa viúva não era só assim, ela também tinha um adversário. Ou seja, essa mulher dessa parábola de Jesus, além de ser viúva, além de sofrer tudo isso, não ter bem, ser desconsiderada, além disso, ainda tinha alguém que olhava para ela e dizia assim, eu não vou muito com a sua cara, eu quero tirar o que é seu, o nada que ela tinha. Eu quero, talvez, eu não sei, né, Jesus não dá os detalhes de como seria essa disputa que estava na mão desse juiz, dessa viúva contra o seu adversário, ele não diz exatamente o que eles estavam disputando. Mas a gente pode imaginar, sei lá, que eles disputavam um imóvel, que eles disputavam a propriedade de uma vaca que sei lá, dava leite para eles viverem, sei lá, de uma plantação, ou disputavam qualquer coisa. Mas havia uma disputa, havia um adversário. Havia esse adversário. E essa viúva nessa situação. Então a situação dela era de fato assim, desesperadora. É por isso que eu coloquei o título desse tópico, A Viúva Desesperada. Ei, e quantas vezes nós nos vemos assim? Quantas vezes a gente olha para a gente e a gente se sente completamente impotente? Talvez a situação seja uma doença. Você olha aquele diagnóstico, olha o resultado daquele exame e você diz assim, meu Deus, eu posso até pagar um plano de saúde, eu posso até pagar as consultas mais caras, eu posso até, sabe, pagar os medicamentos que o médico passa, mas nesse momento, nessa doença, a única coisa que eu posso pedir, que eu posso fazer, é entregar minha vida na mão de Deus. É pedir que Deus faça um milagre, porque eu mesmo não tenho como trazer a cura. Outras vezes é um problema na sua família. Talvez você esteja passando por essa situação de se enxergar como essa viúva, de se ver assim desesperado, desamparado, porque o problema da tua família não vai se resolver por você mesmo. Talvez ele dependa da mão de alguém, talvez ele dependa do perdão de alguém, talvez ele dependa que alguém volte para casa, talvez ele dependa que alguém tome uma decisão, talvez ele dependa que alguém, sabe, se mova, e aí pode ser que se resolva, mas você está aí desamparado, talvez desesperado, como essa viúva, sem poder fazer nada, você está simplesmente à deriva, ou seja, não tem um motor, não tem uma direção, não tem como tracionar para sair do lugar, você está patinando. Às vezes a gente se sente assim por conta da vida financeira. Você já imprimiu currículos, já bateu nas portas, já entregou, já tentou, e as portas não abrem, e a coisa não anda, e ninguém chama para entrevista, e quando chama, nunca dá certo. Ou talvez você já tentou empreender, fazer algo, sabe, abrir a tua própria empresa, tentar progredir na tua profissão, e as coisas não aconteceram, você se sente simplesmente alguém necessitando de uma intervenção, como essa viúva estava, dependendo da intervenção desse juiz. Eu acredito que essa mulher estava talvez prestes a esgotar suas forças, porque ela persistia, ela ia atrás, ela batia na porta. Talvez enquanto o juiz saía da casa dele para o lugar em que ele fazia os julgamentos para o tribunal, ela ia acompanhando aquele juiz, ia falando com ele, ia pedindo. Mas ele não julgava a causa dela, como Jesus diz aqui, durante um tempo ele resistiu àquela mulher. Ele não julgava. A intervenção que ele queria, que ela queria, ele não fazia, ele não julgava, ele não decidia a causa dela. É por isso que muitas vezes, por conta dessas várias situações que podem acontecer com a gente, que talvez esteja acontecendo com você hoje, a gente olha para essa parábola e a gente se sente exatamente como essa mulher. Alguém que não tem herança nenhuma. Alguém que não tem sabe bem nenhum. Alguém que é colocado à margem da sociedade. Alguém que não tem como se direcionar. Alguém que está simplesmente à deriva, dependendo de uma intervenção de alguém para resolver o seu problema. Mas nessa parábola não tem só essa personagem. Não é só a viúva. Nessa parábola a gente também, tem também o outro personagem, que é o juiz injusto. O juiz injusto. Que é o segundo ponto aqui da nossa mensagem. Nós temos o juiz injusto. E Jesus, ele descreve esse juiz com duas expressões. Ele diz que esse juiz não temia a Deus e não respeitava as pessoas. Inclusive, o próprio juiz, ele diz de si mesmo, no versículo 4, ele fala assim: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva, ela está me aborrecendo tanto que eu vou decidir a causa dela, eu vou julgar para que ela pare de me aborrecer, para que ela pare de me importunar. Esse juiz, ele não tinha temor a Deus. Sem temor a Deus, ele não enxergava ninguém acima dele. Talvez você conheça gente assim. Gente que parece que nunca vai ter uma prestação de contas. Parece que nunca vai ter um juízo final. Parece que nunca vai ter um momento em que nós vamos estar diante de Deus. E Ele vai dizer e vai olhar o que é que a gente tem feito. Como nós temos vivido a nossa vida. Gente que parece que não tem ninguém para prestar contas. Que não tem ninguém acima de si. Esse juiz sem temer a Deus era alguém exatamente assim. Alguém que vivia a vida dele sem ter ninguém para ele prestar conta, sem ter ninguém para ele responder, sem ter ninguém acima dele. Ele era o maior de todos no contexto dele. Ele se achava o maior, o mais poderoso. Então Jesus diz, e o juiz afirma de si mesmo: eu não temo a Deus. Mas além disso, ele também não considerava as pessoas, não respeitava as pessoas. Então esse juiz, quando ele olhava para alguém, ele não enxergava um irmão. Ele não olhava para você se você fosse conversar com ele no gabinete dele. E ele não te enxergava como uma pessoa. Ele provavelmente te enxergava como um problema para ele resolver. Quando você tentava marcar uma audiência com ele, uma reunião com ele, por ele não respeitar as pessoas, como Jesus diz, provavelmente ele falava assim: meu Deus, quem é que vem me aborrecer agora? Quem é que vem me pedir algo agora? Quem é que vem me... qual é o próximo problema que eu tenho que resolver? Nessa época de Jesus, eu não sei se... acredito que não existia talvez processos em papel, documentos. Talvez fosse muito difícil ter ali papiros, coisas escritas. Mas eu, na minha jornada aí, como também advogado, no meu segundo semestre, lá em 2005, eu estagiei numa vara de família. E na mesa da juíza tinham vários processos. Vários e vários processos. Eram pilhas e pilhas de processos em que ela decidia sobre famílias, decidia sobre adoções, decidia sobre pensões, decidia sobre diversas coisas importantes para a vida das pessoas. E sabe qual era o grande desafio? Era não enxergar aqueles milhares de processos que tinham naquele gabinete como folhas ou como um papel, mas enxergar como vidas de pessoas. Porque naqueles processos, naquelas decisões, haviam vidas. Havia uma questão de se um menino, uma menina, um filho, ele iria ter alguma coisa para ele comer na hora do almoço ou não. Havia uma decisão sobre se um casal, quem é que ia ficar com a casa, quem ia ficar com o carro, quem ia ficar sabe com o quê na disputa do casamento deles. Havia histórias. E eu pegava aqueles processos para ajudar ela a fazer as decisões. E eu olhava e tinham fotos das famílias, fotos de momentos de aniversário, fotos de crianças, fotos de casamento, fotos, sabe? Às vezes fotos que a gente nunca queria ter visto, infelizmente. Mas tinham imagens, tinham provas, tinham coisas. E eu aposto que para esse juiz aqui, ao invés de ele enxergar aquela disputa, aquela decisão que ele tinha que dar para aquela viúva, ao invés de ele enxergar aquilo como a questão importante da vida dela, algo que iria direcionar, que decidia entre não só um processo, não só a propriedade, mas talvez entre a dignidade dela e a indignidade, entre o descanso dela e o desespero, talvez, quem sabe, exagerando um pouco, entre a vida e a morte. Mas aquele homem, por ele não temer a Deus, aquele homem, por ele não respeitar as pessoas, ele via aquilo simplesmente como um problema, como mais uma tarefa, como mais uma chateação, como mais um aborrecimento. Aquele homem, aquele juiz injusto, ele era a força do Estado voltada para o mal, voltada para a injustiça. Era um homem que podia mandar prender, mandar soltar, um homem que podia mandar tirar de um e entregar para o outro, um homem que podia, sabe, fazer, intervir na vida das pessoas. Mas ao invés dele fazer isso com justiça, o próprio título da parábola diz: era um juiz injusto, alguém que fazia coisas injustas, alguém que olhava só para o seu interesse. É tanto que quando ele decidiu agir pela viúva, decidiu fazer alguma coisa para ela, ele não fez por ela. Ele disse assim: ei, embora eu não tema a Deus, embora eu não respeite as pessoas, ou seja, despreze as pessoas, eu vou julgar o caso dela, porque ela está me aborrecendo. Ou seja, ele não estava julgando, ele não estava decidindo para fazer um bem a ela. Ele estava decidindo, ele estava julgando para fazer um bem a ele mesmo. É para ela parar de me azucrinar. É para ela parar de me aborrecer. É para ela parar de me mexer comigo. É para ela parar de me incomodar. É para eu ter a minha paz. Aí eu vou decidir no caso dela. Eu vou agir no caso dela contra o adversário dela. Por quê? Porque isso está começando a me incomodar. Não é porque eu quero ser bom, não é porque eu quero fazer justiça, não é porque eu quero fazer o meu trabalho, não é porque eu quero agir, não é porque, sabe, eu vou fazer. Não, é por mim. É porque eu não quero mais essa mulher batendo na minha porta. É porque eu não quero mais essa pessoa aqui na minha presença. É porque ela está começando a me aborrecer, eu não quero mais. É porque ela é irritante e insistente. No final, por conta disso tudo, ele acaba cedendo ao pedido da viúva, mas isso eu vou dizer novamente. Não é uma atitude de bondade do coração dele, mas simplesmente foi pela capacidade da viúva ser irritante e insistente. É aqui que a gente tem o nosso mal entendido. A gente para, a gente olha, a gente diz assim: poxa, eu sou essa viúva. Eu sou impotente, eu sou sem prestígio, eu sou incapaz de resolver meus próprios problemas. Eu, sabe, tenho esse fardo em mim que eu não sei para quem eu recorro. E a gente olha, a gente vê que a gente acha que Deus é esse juiz, que ele não está muito interessado em resolver nossos problemas. Afinal, ele tem todo o universo para ele cuidar, para deixar em harmonia. Ele tem os anjos, ele tem o trono dele para reinar. Ele tem tanta coisa mais importante para fazer. É melhor não incomodar o meu Deus, porque ele tem mais o que fazer. Mas, quem sabe, se eu estiver muito desesperado, eu posso fazer como essa viúva. Eu posso insistir uma vez, outra vez, 10 vezes, 1000 vezes. Eu posso chamar meus amigos para insistir comigo. Eu posso pedir para todo mundo, para minha família, para todo mundo, sabe? Para todo mundo, a gente, sabe, pedir, insistir, bater. E aí, quem sabe, eu agarro na mão de Deus, porque a mão de Deus está muito fechada. Eu vou agarrar na mão dele, eu vou segurar um dedo, o meu pastor vai segurar outro, o meu líder de GC vai segurar outro, a minha irmã vai segurar outro, o profeta vai segurar outro. E aí a gente vai conseguir arrancar uma bênção da mão fechada de Deus, porque ele não quer me abençoar. Às vezes a gente acha que o nosso Deus é exatamente assim. Mas eu quero que você raciocine um pouco e você me diga se isso realmente parece com o Deus que você conhece. Se isso realmente parece com o Deus que a gente prega. Se isso realmente parece com o Deus que a Bíblia fala a respeito dele. É claro que não. Então, o que é que essa história realmente significa? Ei, eu amo porque Jesus não nos deixa no escuro. Jesus, ele interpreta essa parábola, e ele mesmo diz, lá em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 6, o que essa parábola quer dizer. Então abre a sua Bíblia, Lucas 18, de novo, né, já está aberto, a gente vai ler a partir do versículo 6. Jesus diz assim: e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar, eu lhes digo, ele lhes fará justiça, e depressa. Diz comigo, ele me fará justiça. Gente, se você quer mesmo, você fala. Fala assim, ele me fará justiça. E depressa. E depressa. E Deus vai fazer justiça, que era exatamente o contrário do que o juiz faria. E ele vai fazer depressa, totalmente ao contrário do que o juiz faria ou teria feito. O que Jesus queria trazer com essa história era uma história de contraste. Era dizer para mim e para você, olha, numa cidade havia uma viúva, havia um juiz, mas você é totalmente o contrário dessa viúva. O nosso Deus é totalmente o contrário desse juiz. Porque se esse juiz que é mau, injusto, ele fez justiça ainda mais demorada, ainda mais o teu Deus, ele vai te fazer justiça e ele vai fazer depressa. É exatamente sobre isso que eu quero falar para ti. E para a gente entender isso de vez, vamos trazer aqui para a gente aprofundar nos personagens da nossa história real, que sou eu e você. Você é o contrário da viúva, é o ponto 3 dessa mensagem. Você é o contrário dessa viúva. Ei, você não é como essa viúva, e nem eu sou como essa viúva. Na realidade, nós somos o contrário dela. Essa mulher era uma mulher impotente, era uma mulher esquecida, era uma mulher abandonada, ela não tinha qualquer relacionamento com o juiz. Para esse juiz, ela era simplesmente mais uma tarefa a cumprir. Mas nós somos crianças adotadas pelo nosso Deus. Nós somos filhos, nós somos filhas de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. E como parte da família de Deus, aquela viúva que não tinha direito nenhum à herança, e o que é herança é o direito aos bens dos teus antepassados, é o direito ao bem da tua família, aquela mulher que não tinha herança, eu e você como filhos e filhas de Deus, o que nós temos? A herança do nosso pai. Aquela mulher não tinha direito nenhum em relação àquele juiz, aquela mulher não tinha questão nenhuma em relação àquele juiz, mas quando nós olhamos para o nosso Deus, eu e você, nós somos filhas e filhos. Semana passada eu fiz uma audiência lá em Natal. Eu sentei na mesa do juiz e graças a Deus, assim, a gente teve momentos ali difíceis na audiência. Mas todo o tempo houve cortesia. O juiz me tratou de maneira muito bem, muito boa. Eu também o tratei de uma maneira assim, sabe? Você sabe como eu trato as pessoas, né? Excelente. Obrigado. Mas todo momento eu tive que chamar aquele juiz de quê? Vossa Excelência. Vossa Excelência. Eu tive que esperar os momentos para poder falar. E teve uma hora que eu interrompi, que eu não deveria ter falado. Vou dizer um exemplo, a testemunha falou, a testemunha falou 2x, ele pediu para a secretária dele escrever na ata da audiência X. Aí eu falei, Excelência, mas ela também falou isso. Aí ele olhou para mim assim e falou, o doutor quer perguntar? Sendo que era a hora dele perguntar, não era a minha. Ah, não, Excelência, na minha vez eu pergunto. Ele, tá bom, doutor. Cortês. O nível de cortesia é esse. Mas eu tive que fazer o quê? Pisar em ovos. Eu tive que esperar o melhor momento para eu falar. Eu tive que esperar a minha hora para falar. Eu tive que usar os termos corretos com ele. Se eu vacilasse, ele me pegava. Como ele pegou o advogado da outra parte. E teve vários momentos desses. Mas foi cortesia, foi o nosso trabalho, deu tudo certo. No final da audiência, quando acabou, que a ata foi registrada, a gente assinou, aí eu parei para perguntar para ele, aí doutor, o senhor já advogou, porque o jeito que o senhor faz a audiência, já doutor, mas foi há 34 anos atrás e tal, dá para entender então, porque o senhor trata a gente tão bem. Mas é isso, eu tinha que esperar a hora, eu tinha que falar na hora, eu tinha que usar os termos corretos, e muitas vezes a gente pensa que com o nosso Deus é desse jeito, que com o nosso Deus é assim. Que com o nosso Deus a gente vai chegar de manhã na porta da casa dele, enquanto ele está saindo para ir trabalhar, para ir julgar, para ir sentar no trono dele, para reinar sobre o universo, e a gente vai acompanhando esse trajeto, vai falando, ei juiz, ei, a minha causa, hein, ei, olha o meu casamento, ei, olha aqui o meu exame, eu vou fazer uma cirurgia semana que vem, o senhor precisa, tá bom, peraí, eu vou julgar aqui os outros casos, depois eu te atendo. Às vezes a gente age com o nosso Deus exatamente desse jeito. Mas ao contrário disso, quando Jesus vai orar, e ele vai nos ensinar a orar, o que ele nos ensina a fazer? Simplesmente olhar para Deus e dizer: Pai nosso, meu Pai. A expressão que Jesus usa é Abba Pai, quer dizer paizinho, papai, meu Deus. Isso para a gente hoje parece banal. Ah, o Felipe está pregando o Pai Nosso. Poxa, eu sei o Pai Nosso desde que eu tinha 3 anos de idade, decorado. Mas quando você se transporta para o contexto de Jesus, aonde os sacerdotes só entravam na presença de Deus, na verdade os sacerdotes não, deixa eu me corrigir, o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, que ele tinha que fazer um ritual gigantesco, que durava na verdade um ano inteiro, era de ano em ano, ele entrava uma vez no Santo dos Santos, que é onde tinha a Arca da Aliança, a presença de Deus. E ele entrava ali ainda com o risco dele morrer fulminado pela glória de Deus, se ele estivesse em pecado. Uma vez no ano, a presença de Deus, uma vez. O sumo sacerdote, uma pessoa. Jesus está nos ensinando, nesse contexto, onde o homem está totalmente separado de Deus, ele está ensinando a mim e a você a simplesmente olhar para o Deus que reina sobre todo o universo, e dizer para ele assim: meu Pai. Para essa pessoa que um dia disse haja luz e houve luz, para essa pessoa que criou tudo o que a gente imagina, esse Deus que é criativo e poderoso o suficiente para fazer eu e você totalmente diferentes um do outro, e mesmo assim ele chamar eu e você de filho e filha, para essa pessoa, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, que está em todo lugar, onipresente, que é eterno, que ninguém fez, que ninguém pode olhar para ele e perguntar por que eu só fiz assim. Esse homem, esse Deus, Jesus está mostrando para mim e para você que nós podemos simplesmente olhar para ele e dizer: meu Pai. Então eu e você, nós somos exatamente o contrário dessa viúva. Nós temos prioridade para o nosso Deus. Não vou te dizer que nós somos assim, sabe, acima da vontade de Deus, não. Mas o meu Deus mandou o seu filho para esse mundo, para morrer por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o bem mais precioso do meu Deus, o que, que ele fez? Ele simplesmente entregou para mim e por você. Então, enquanto essa mulher estava muito distante daquele juiz, para o nosso Deus nós somos importantes. O nosso Deus, ele ouve as nossas orações, porque ele se interessa não simplesmente pelo que nós estamos pedindo, mas ele se interessa por mim e por você. O nosso Deus é exatamente o oposto desse juiz injusto. E é o quarto ponto que eu quero aprofundar com você hoje. Deus, o oposto do juiz injusto. Na história que nós lemos, que Jesus nos conta, esse juiz era trapaceiro, esse juiz era injusto, esse juiz era desrespeitoso, esse juiz era negligente, ele estava preocupado só, sabe, com as suas questões pessoais. Isso é completamente o oposto do nosso Deus. Completamente o oposto. Você não consegue conceber, eu não consigo. Se você consegue, nós temos um problema para resolver hoje. Mas eu não consigo imaginar o nosso Deus recebendo uma oração, recebendo uma ligação de um filho seu, eu e você, ele olhando para essa ligação, ou respondendo de maneira grosseira, ou respondendo sem dar atenção, ou respondendo assim, dizendo: olha, eu não tenho nada a ver com os teus problemas, eu não tenho nada a ver com a tua família, eu não tenho nada a ver com o teu trabalho, eu não tenho nada a ver com a tua doença, eu não tenho nada a ver com as tuas preocupações financeiras. Ei, não me traz problema, não me traz solução, viu? Me traz a solução, eu não quero saber de problema. E é impossível o nosso Deus tratar alguém assim. Se você parar para pensar no pai dessa terra, é impossível você pensar que um pai saudável trate um filho desse jeito. Na realidade é impossível. Como é que um pai aqui da terra vai, sabe, atender ao seu filho se ele chegar suplicando, pedindo alguma coisa, e ele vai responder de uma maneira grosseira ou simplesmente deixar de escutar? É claro que isso não deve acontecer. Agora, se você pegar o sentimento de um pai por um filho, um pai terreno por um filho aqui na terra, e você multiplicar por 1.000, aí talvez, ou talvez até pelo infinito, aí talvez você vai começar a compreender qual é o sentimento de Deus por nós. Nenhuma voz no mundo é mais doce do que a voz de um filho para um pai. Eu amo meu pai para mim é o melhor pai do mundo. Você que é pai está aqui, maravilha, parabéns. Mas o meu pai é o melhor pai do universo. O melhor pai que Deus já criou é meu pai. E tem uma característica nele bem interessante, que é quando eu ligo para ele, se ele vê a ligação, não importa o que ele esteja fazendo, ele vai atender. Eu posso ligar para ele, ele pode estar na reunião mais importante da vida dele. Ele pode estar assim, sabe, falando com a pessoa que vai resolver todos os problemas dele, o cliente dele mais importante. Mas se eu ligar, ele vê que sou eu, ele atende. Ele vê que é meu irmão, ele atende. E ele atende e fala assim, e aí filhão? Aí eu falo, oi pai, isso ok? E aí, o que é que eu posso fazer? Aí eu falo um resuminho do que eu quero. Ele, ah filho, peraí, eu estou aqui com um cliente e tal. Daqui a pouco eu te ligo. Eu, pai, por que o senhor atendeu? Era só ter recusado e me ligado depois. Mas ele faz questão de atender, de saber o que é, de se importar, para depois ele dizer que ele não pode falar ali agora, que ele vai falar depois. E várias vezes já falei com ele isso, mas ele continua fazendo a mesma coisa. Eu creio que com o nosso Deus é exatamente desse jeito. Deus hoje está dizendo para alguém aqui, venha diante de mim, fale comigo, compartilhe as suas emoções. Talvez você não tenha se achado digno de chegar para Deus e falar as suas preocupações, falar o que tem te afligido, falar do teu caso, talvez falar do teu adversário. Como eu creio que talvez as pessoas vivessem com esse juiz. As pessoas poderiam olhar para naquela cidade, poderiam olhar para aquele juiz, para aquela situação, e dizer assim, poxa, eu tenho até uma causa para levar para o juiz julgar. Mas esse juiz é um juiz injusto. Ele está mais interessado nele. Para que eu vou levar isso para ele? Vai só me causar mais problemas. Vai só me causar mais gasto, mais desgaste. Eu não vou fazer isso não. Quantas vezes, ao invés da gente levar os nossos problemas para Deus, levar as nossas angústias para Deus, a gente está simplesmente remoendo essas angústias, tratando entre nós mesmos, tentando, sabe, resolver a gente mesmo. Mas a gente não tem levado para o nosso Pai. Eu creio que o nosso Deus, eu vou dizer de novo, o nosso Deus, ele é um Deus bom. Ele é sim esse Todo-Poderoso. Ele é sim esse Onisciente. Ele é sim esse que é capaz de tudo, que não mente. Ele é esse Deus. Mas ele também é um Deus bom. E assim como os pais nessa terra, e é a parábola, e é o jeito que Jesus nos ensina, a metáfora que Jesus usa para nos ensinar a respeito da bondade de Deus, é essa, é relação de pai com filho. E eu creio que assim como os pais hoje nessa terra, eles fazem questão de serem generosos com seus filhos, com o nosso Deus é a mesma coisa. Eu não sei se com você acontece do mesmo jeito, mas eu e minha esposa, toda vida que a gente vai na casa dos nossos pais, a gente nunca sai de lá de mãos vazias. Às vezes a gente sai de lá com várias vasilhas, né, minha sogra? Uma sacola, várias vasilhas. E só aquela voz dizendo, ó, tá levando a vasilha, mas traga de volta, viu? Às vezes ela volta, às vezes não. Tem umas lá em Natal, eu acho. Mas é isso, porque pais, eles fazem a questão de abençoar. O nosso Deus, ele faz questão de ser um Deus abençoador. Jesus fala a respeito disso lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. E eu quero que você preste muita atenção aqui. Se você sair daqui com esses versículos que eu vou ler agora, eu já vou ficar muito feliz. Mateus 7, versículo 7, Jesus diz assim: peçam e lhes será dado. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Você consegue perceber o contraste desse versículo com a história da viúva e do juiz? Jesus não está dizendo assim, ei, quando vocês forem pedir, vocês peçam 40 dias, de manhã, de tarde, de noite, de joelho, joelho no milho, pedindo, batendo, insistindo, chorando, gritando, para ver se Deus ouve, e aí talvez, se você aborrecer muito, Ele vai te dar. Não, Ele diz assim, peçam e lhes será dado. busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será... Não é bata 532 vezes, 7 anos, 7 vezes... Batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta lhe será aberta. Ele continua, ele diz: qual de vocês, se o seu filho pedir pão, não lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Não sei se você consegue imaginar essa cena, mas para mim, quando Jesus conta isso aqui, automaticamente acontece esse teatro na minha cabeça. Eu imagino a mesa da casa de um pai, a mesa posta, aquele filé à parmegiana que acabou de sair do forno, saindo fumaça, com macarrão derretido, aquele molho de tomate, purê de batata ao redor, gratinado. Irmão, está quase acabando o culto, não fique salivando agora. E aí você chega na casa do teu pai, depois do culto de quarta-feira à noite, 9 horas da noite, vou acabar na hora, chega lá, olha para aquilo, você começa a salivar. Se fosse comigo na minha casa do meu pai, eu nem pedia, ele já colocava no meu prato. Mas você já imaginou como é que o nosso Deus, ele já sabe os nossos pensamentos que estão no nosso coração, ele já vai dar. Quantas vezes você recebeu coisa de Deus sem nem precisar orar? Pare para pensar. Quantas vezes? Aí Jesus está dizendo aqui: já pensou? Você está nessa situação, você é esse filho, chega na mesa do teu pai, você está com fome, tem lá o filé à disposição, e o nosso Deus tem tudo na mesa dele. Tem o ouro, tem prata, tem tudo, tem as bênçãos, tudo na mesa do nosso Deus, porque a mesa do nosso Deus é uma mesa farta. Aí você chega diante dessa mesa de Deus, você pede pão, ele te dá uma pedra, você pede um peixe, ele te dá uma cobra. Isso não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus bom. Deus é bom. Deus é bom. O que ele quer é dar muito mais, o que ele quer é nos abençoar. Sabe, por todo o Antigo Testamento a gente vê isso. Por todo o Antigo Testamento a gente vê isso. Os hebreus estavam saindo do Egito para ir para a Terra Prometida. Estavam com sede. Deus, estamos com sede. Bate na pedra, vai sair água. Deus, estamos com fome. Não tem problema, de manhã vai cair o maná, vocês vão comer o maná. Só não guarde para outro dia, porque senão vai estragar, ok, ok. Deus, mas não é só fome de maná, é fome de carne. Não tem problema. Tá aí um enxame de codornas, pode comer à vontade. Deus, mas sabe de uma coisa? A gente está aqui nesse calor desgraçado, tá ruim no deserto. Vou botar uma nuvem para cobrir vocês. Deus, mas de noite tá ruim? Uma coluna de fogo, tá bom para vocês, para ir à noite. Isso é no Antigo Testamento, no Novo Testamento isso se amplia. Gálatas 4:7 diz assim: assim você já não é mais escravo. Eu queria que você ouvisse isso sendo dito para você. Para você, diz assim a palavra de Deus: assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O que é o herdeiro? É o dono de tudo que é daquilo do pai dele. Você é simplesmente dono, suidor, de tudo que é daquilo que é do seu pai. Romanos 8:16 diz assim: o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Vou dizer de novo: herdeiros de Deus. E co-herdeiros, ou seja, igualmente herdeiros com quem? Com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E que promessa fantástica! O nosso Deus pega eu e você, de viúvas sem herança, de inimigos de Deus, de pessoas sem filiação, de pessoas que vieram só da carne, que vieram só do barro, e iriam retornar para esse barro, iriam retornar para a terra. Ele diz assim: você não, você é filho, você é herdeiro, eu quero você na minha casa, eu quero você na minha família. Nós somos herdeiros de Deus. E o que é de Deus, senão todas as coisas? E nós temos dificuldade de aceitar coisas boas. A verdade é essa. Eu tenho dificuldade quando as pessoas, sabe, lá em Natal, a gente já chegou como pastor da igreja, né? E aí todo mundo quer ajudar o pastor, todo mundo quer fazer alguma coisa. E eu tava levando essa água, as pessoas chegavam: pastor, deixa eu levar a tua água. Não, amigo, eu levo a minha água. Aí depois eu comecei a ver assim: rapaz, quer saber de uma coisa? Ele quer andar comigo. Eu vou deixar ele levar minha água. Não, tá vendo? Vamos conversando, vamos aqui. Isso é um exemplo lá. Não aconteceu da água, mas aconteceu de outras coisas. Era algo bem mais pesado, que realmente queria que alguém levasse. Mas é isso. A gente tem esse problema de receber coisas boas. Eu quero te dizer hoje: ei, receba simplesmente coisa boa de Deus, porque Deus é bom. E aí você olha assim: não, pastor, mas para eu receber alguma coisa boa, eu tenho que fazer alguma coisa boa, eu tenho que merecer, eu preciso, sabe, pagar. Quanto é? Não tem preço. Ele é teu pai, ele quer simplesmente te dar. Ele é teu pai, ele quer te abençoar. Ele só diz para você: esteja próximo e eu vou abençoar você. Salmos 34, versículo 8: enquanto a fumaça de Deus toma conta desse lugar, diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Nosso problema é que às vezes a gente está se refugiando em outras coisas. A gente está procurando as nossas próprias bênçãos. A gente quer pagar, a gente quer merecer, a gente quer insistir, a gente quer dizer que foi por conta da nossa insistência. Mas não, é simplesmente por estar na presença do nosso Deus. Deuteronômio 28:2 diz assim: todas essas bênçãos virão sobre você. Eu quero dizer isso sobre você hoje. Todas as bênçãos virão sobre você e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor. E é a única coisa que um pai pede: é você obedecer ao seu pai, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua casa, perdão, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor considerará que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. O Senhor, versículo 12: o Senhor abrirá o céu. Não é a tua insistência, não é você merecer, não é você, você na verdade não pode fazer nada para isso acontecer. A palavra diz: o Senhor é Ele, o seu Pai, Ele que vai abrir o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Aí você para e me diz assim: mas pastor, então por que eu não tenho vivido isso? Por que isso não tem sido verdade na minha vida? Eu quero te dizer uma coisa. Algumas coisas, porque pode ser que isso não esteja acontecendo, a primeira delas: talvez você não esteja orando. Você está se preocupando, você está conversando com a sua esposa, com o seu esposo, está conversando com seus amigos, está postando nas redes sociais, vendo se alguém te ajuda, está se fazendo de vítima. Você está fazendo tudo isso, mas você não está batendo para se abrir, não está pedindo para receber, não está sentando na mesa do teu pai para poder comer o banquete dele. Não está se vendo como herdeiro, está se vendo como viúva, está pedindo ao juiz ao invés de pedir para o pai. Você não está orando. Segundo, talvez não seja a hora certa de você receber. Porque a coisa certa na hora errada é a coisa errada. E Deus sabe o tempo certo. O teu pai, ele é pai o suficiente para dizer assim: ei, agora não. Agora não. Agora não. Pode ser que não seja também a coisa certa para você. Às vezes tem filho que quer pedir para tocar o dedo na tomada. Você vai dizer para você: não, meu amigo, aqui vai fazer mal para você, então isso não é para você. E quando for lá na frente, você vai parar e vai dizer assim: meu Deus, ainda bem que Deus negou. Ainda bem que Deus não fez. Ainda bem que Deus não entregou. Outra coisa que pode estar evitando que você receba as coisas de Deus é falta de perdão. Já disse isso algumas vezes aqui nesse púlpito. falta de perdão impede a resposta da tua oração. Jesus diz, Mateus capítulo 5, versículo 23, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, ou seja, fazendo um pedido a Deus, pedindo para Ele, sabe, apagar os pecados, resgatar, pedindo algo para Ele, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro se reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Às vezes também você não está recebendo porque está pedindo de maneira egoísta. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ou talvez seja simplesmente a tua falta de filiação a Deus. Você diz que é filho. Ah, eu sou filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Mas você não vive como filho de Deus. Quero te dizer hoje, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Se eu te perguntar hoje qual é o teu destino eterno, e você não me responder com 100% de certeza, eu sou filho de Deus, Jesus está preparando um lugar para mim, eu vou passar a eternidade com o meu Deus, eu estou falando com você hoje. Ah, pastor, eu tenho 99,9% de certeza. Eu estou falando com você hoje. Você precisa de Jesus. Você precisa dizer assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Ele é o meu pai. Ele cuida de mim. O que é dele é meu. Eu sou co-herdeiro com Jesus. Você precisa se colocar nessa posição. Mas eu não mereço. É verdade, nós não merecemos. É pela graça de Deus. Nós somos co-herdeiros com Jesus. Estamos assentados com Ele, ao lado de Deus. E Ele está sobre tudo. Co-herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Porque Ele é o meu pai. João 15, 5 diz, eu sou a videira, Jesus falando. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se os frutos não estão vindo na sua vida, talvez você não tenha simplesmente se enxertado na árvore que é o nosso Pai, para que Ele comece a dar frutos por meio de você. Você está como um galho fora da árvore, se espremendo para tentar sair alguma coisa. Mas eu quero te dizer hoje, você precisa de Jesus. João capítulo 1, versículo 10 diz assim, para finalizar: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, nós não o reconhecemos. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, ou seja, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural. Naturalmente, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que você precisa? Nascer de Deus, filiação de Deus, ser filho de Deus. Aí as coisas vão começar a mudar. Aí você vai começar a ver a bondade de Deus na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Eu quero finalizar orando por você nessa noite. Continua com teus olhos fechados, a cabeça baixa. Nós estamos já terminando. Mas Deus, nesse lugar hoje, Pai, nesse lugar hoje, Senhor, eu estou vendo, Deus, muitas preocupações. Mas, Pai, o que nós queremos é como o Senhor quis ao contar essa parábola para os discípulos. O Senhor vê oração em todo o tempo e não desânimo. O Senhor vê não preocupação que paralisa, mas a oração que faz andar para frente. Então, Pai, hoje, nesse lugar, começa a trocar, Deus, preocupação por oração. Eu queria que você colocasse isso em prática agora. Que você começasse a pegar isso que tem sido alvo de preocupação em você, e você começasse a orar, começasse a pedir. O que é que você pediria a Deus se você tivesse certeza que Ele iria conceder para você? Começa a pedir isso agora, começa a jogar para Ele, a dizer assim: Deus, olha, eu preciso da Tua mão, da Tua intervenção na minha família. Eu preciso, Deus, dessa cura. Pai, eu preciso disso. Mas começa a transformar essa tua preocupação em oração. Começa a pedir para Deus assim: Deus, se há em mim alguma falta de perdão, Pai. A Deus, se há alguém aqui, Deus, com falta de perdão, Deus, que o Senhor possa, Deus, nesse momento, com o Teu Espírito Santo, fazer com que essa pessoa se convença disso, que é uma decisão dela hoje perdoar, livrar, Deus, essa vida, quebrar essas amarras, esses grilhões que prendem ela a essa mágoa, a essa coisa que ficou no passado, a esse algo, Senhor, que aconteceu, e começa a libertar, Deus, hoje. Orações que estavam presas, Pai, que não atravessavam os céus por falta de perdão, hoje, Deus, faz com que essas pessoas libertem o perdão, liberem o perdão. Se você tem alguém na tua mente, no teu coração, que você precisa perdoar hoje, na tua mente, começa a dizer assim: eu perdoo você, eu desejo bem para você. Começa a pedir a Deus pelos teus inimigos, começa a pedir a Deus por eles. Sabe, se você não tem se visto como filho de Deus, mas você acha que você é essa viúva, que Deus hoje está com os ouvidos tampados para a tua oração, começa a enxergar, começa a imaginar você sentado na mesa de Deus, Ele olhando para você e falando assim: você é o meu filho, você é a minha filha, o que eu tenho é seu, o anel da família está no seu dedo, as roupas de filho estão vestidas em você, você é parte da família, é co-herdeiro com Cristo. Sabendo disso, eu quero que você hoje faça as orações mais ousadas que você nunca fez na sua vida. Que você comece a dizer assim: Deus, eu não sou como essa viúva, o meu Deus não é como esse juiz. Na verdade, o meu Deus é um bom pai para mim, Ele é o meu pai, eu sou seu filho, eu sou sua filha, eu entro na casa dEle, eu pego o que eu quiser, porque já é meu, eu sou herdeiro dEle, eu não sou um visitante, eu não sou um estranho, eu não sou uma viúva, eu sou filho, Ele me chama pelo nome, Ele me quer bem, Ele se interessa não somente pelo meu pedido, pelo que eu posso fazer, mas Ele se interessa por mim. Começa a pedir a esse Deus, pede a Ele, entra na presença dEle com a ousadia do ser filho do teu Pai.